As empresas familiares têm um papel fundamental e importante na economia brasileira, mas manter um negócio ao longo das gerações ainda tem sido um desafio. Um estudo do Banco Mundial tem apontado que apenas cerca de 30% dessas empresas conseguem sobreviver ao processo de sucessão para a segunda ou terceira geração. Podemos colocar aqui a falta de planejamento, conflitos familiares e a ausência de uma estrutura de gestão que seja bem definida estão entre os principais obstáculos. Vamos então conversar sobre esse assunto e entender como preparar uma transição mais segura, garantindo sempre a continuidade dos negócios. Eu converso aqui com a Mônica Andréia e o Matheus Eduardo, que são especialistas em sucessão familiar empresarial. Mônica, bem-vinda à CBN, bom dia.
Obrigada, bom dia.
Matheus, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, obrigado.
Bom, vamos então entender o porquê tem sido desafiador para organizações, para empresas, fazer essa transição geracional da gestão dos negócios. Muitos pensam que é porque ela não foi planejada e deixada diante das circunstâncias que vão se impondo ali naquele momento de organização das empresas. Ou também podemos colocar aqui outros fatores, Mônica?
Podemos colocar, sim, outros fatores. Na verdade, hoje, a principal questão aqui não é nenhuma questão comercial, uma questão de clientes, mas sim uma questão sucessória mesmo. A dificuldade está aí. Nós temos hoje uma resistência muito grande, né, dos patriarcas, às vezes, em passar esse comando para os filhos, para os netos. E essa resistência vem porque, muitas vezes, esses herdeiros, vamos assim dizer, os sucessores, eles ou querem seguir novos rumos, querem fazer acontecer da sua própria forma, ou mesmo não estão atrelados à atividade do dia a dia dessas empresas. Esses patriarcas sempre concentraram muito esse comando, essa gestão, deixando às vezes a família um pouco mais de fora da operação, então eles acabam enfrentando essa dificuldade. A gente tem aí uma resistência muito grande à inovação, uma resistência muito grande a estabelecer cadeias de governança dentro dessas empresas. Então, a gente tem uma série de fatores que acabam colaborando para que esse número seja tão alto, infelizmente.
E certamente, Matheus, alguns empresários até pensam na sucessão apenas realmente quando surge uma necessidade urgente. Então, na verdade, aqui entra aquela questão, aquele argumento do planejamento para que essa transição ela seja feita com alguma razoável antecedência, para que essa antecedência possa permitir uma segurança para a gestão do negócio e não apenas quando a emergência surgir, correto?
Exatamente, Marcelo. Unindo a esses pontos que a doutora Mônica comentou aqui, nós vemos muito a questão da cultura da sucessão nas famílias. Porque o fundador de um grupo empresarial, ele começou lá no início por muitas vezes sozinho, construiu tudo ao ponto que chegou até o momento atual, mas por uma questão cultural realmente, ele não foi incluindo ali os seus filhos, incluindo os seus familiares no negócio, ou pelo menos em funções estratégicas no negócio, E aí, às vezes, falta uma parte de investimento propriamente na capacitação técnica. Às vezes, tem filhos ali, familiares, que têm o dom do negócio, saberiam tocar o negócio, mas falta um pouco de capacitação técnica nisso. E outros, por vezes, até não têm o interesse. Mas o mais importante realmente é um planejamento que traga, sim, uma segurança para essa fonte de renda familiar, que é o grupo empresarial ou uma única empresa, Existem casos diferentes nesse ponto, mas sim algo que tenha segurança jurídica e familiar principalmente, com o objetivo de evitar conflitos futuros, ter problemas aí que possam fazer com que essa fonte de renda, ou a principal fonte de renda da família, venha aí a não ter essa longevidade que precisaria ter.
Eu queria ouvir um pouquinho dos dois agora nessa próxima pergunta, em como fazer esse planejamento de sucessão familiar, mas ao mesmo tempo também separar um pouco das coisas, deixar de tal modo que os laços familiares não interfiram tanto na organização da empresa. E eu quero trazer até mesmo aquela situação que muitas vezes o fundador da empresa, o dono, e que na maioria das vezes é o patriarca da família também, não necessariamente ele coloca, por exemplo, os filhos e netos diretamente nos cargos administrativos, prefere que passe por todas as funções possíveis, até para que conheça o funcionamento da empresa, antes de chegar em cargos administrativos ou de diretoria, por exemplo. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês como fazer essa organização, respeitando o que é laço familiar, mas também preservando essa questão de organização da empresa mesmo, de funções, cargos e hierarquia.
Sim, e é o que se confunde muito, na verdade, né? Hoje a gente tem uma dificuldade, até muitas vezes, em algumas empresas e famílias, de separar o que é família e o que é empresa. Isso se mistura muito, né? Então, o que a gente percebe hoje, o que a gente tem visto trabalhando com esse sistema aí de planejamento sucessório. Muitas empresas, às vezes o filho, o neto, enfim, esse sucessor, ele não estava inserido dentro da empresa. Então, um primeiro momento é trazer esse sucessor para dentro da empresa. Realmente passar a ele como o negócio funciona, como a atividade funciona, quais são os riscos, como que essa operação ela evolui, e trazendo ele em vários setores. Isso é uma recomendação, inclusive. Porque, não é porque eu sou o herdeiro desta empresa que eu vou sentar já na cadeira do diretor, já vou dar ordem. Não, você precisa ter um conhecimento prévio de como essa atividade funciona, quais são os riscos, onde nós vamos focar para uma estratégia de negócio, onde a gente vai fazer algumas limitações na operação no dia a dia. Então, a gente recomenda fortemente que esse sucessor ele passe por várias áreas dessa empresa para que futuramente, tendo uma capacitação, uma competência, uma formação, ele possa, então, assumir cargos de gestão, cargos mais executivos. Inclusive, muitas famílias não têm, às vezes, esse desejo de ocupar essas cadeiras mais altas. E aí também uma das orientações que nós passamos é a possibilidade de uma gestão contratada, né? Hoje nós temos profissionais no mercado que atuam fazendo essa administração para que empresas possam evoluir e às vezes esses herdeiros não se sintam à vontade ou mesmo capazes para estar nessa posição.
De fato, o primordial para a continuidade dos negócios é realmente essa segregação entre família e negócio. Porque quando nós vemos isso se fundir, às vezes, dentro da própria gestão da empresa e que situações emocionais são trazidas da porta, né, para dentro e tentam se resolver isso dentro da empresa, aí sim é um ponto muito crítico que nós observamos, porque realmente mistura-se muito isso e acaba que o técnico fica de lado e dá-se muito lado ali para o emocional. E, inclusive, dentro dessa linha de filhos, familiares que iniciam, né, o desejo do fundador é que ele inicie lá no início, né, numa função mais operacional, numa função de menor responsabilidade para entender todo o contexto empresarial e aí sim, em algum momento, se for o caso, ocupar uma cadeira de gestão, ocupar uma cadeira de executivo na empresa, existem instrumentos jurídicos que trazem, né, essas previsões. Então, além de haver essa orientação dentro da própria família, existem instrumentos jurídicos, como é o caso, por exemplo, de um acordo societário, de um protocolo familiar, que vão prever realmente que familiares vão passar por um processo dentro da sociedade para que eles possam, se for o caso, alcançar ali uma cadeira de gestão, né, uma posição aí importante, posição de maior responsabilidade dentro da sociedade.
Me chamou a atenção, eu até marquei aqui quando a Mônica falava da gestão contratada, porque realmente muitos filhos ou familiares não têm interesse e tampouco, às vezes, o preparo para assumir um negócio. E aqui eu quero até fazer uma relação, por exemplo, que a gente encontra muito nas grandes empresas ou nas holdings, que são os conselhos administrativos. Às vezes o herdeiro, ele integra ali uma cadeira no conselho de administração, mas não necessariamente ocupa cargos ali da direção, da gerência daquela empresa. Mas a gente pode também pensar algo pelo menos parecido com isso, talvez em pequenas empresas também. Às vezes o herdeiro ele não tem o preparo, não tem o interesse, mas faz uma gestão contratada, alguém capacitado, alguém com as habilidades necessárias para conduzir a empresa, não é?
Exatamente. Aí a gente mantém essa empresa em funcionamento com alguém gerindo, né, e tomando essas decisões, e essa pessoa ocupando, às vezes, uma posição de conselho mesmo, no sentido consultivo, de dizer, olha, eu entendo dessa maneira, pelo que eu já vivenciei da empresa, enfim, porque acontece, né? Eu quero ter a empresa, mas não quero exatamente tocá-la, né, de maneira isolada. E você mencionou a questão das holdings, Marcelo, e, assim, quando a gente fala de planejamento sucessório, patrimonial, um dos mecanismos é a holding, uhum, né? Hoje a gente ouve muito falar de holding e às vezes as pessoas se concentram muito nisso. A gente tem, claro, utilizado ela de uma maneira mais do que se utilizava antigamente, uma estrutura diferente e tudo mais, mas nós temos outras situações que podem ser adotadas para fazer todo esse procedimento, sabe? Então, as holdings, elas facilitam, a gente tem a possibilidade de organizar patrimônio e também organizar essa questão operacional das empresas, mas não é a única maneira, uhum, em si.
E com isso nós conseguimos trazer, de certa forma, até mesmo um equilíbrio dentro dessa empresa familiar, no sentido de patrimônio, né, a própria família em si, quando a gente fala em questão de conflitos, se tem algo previsto com antecedência, evitam-se conflitos futuros, e ainda até mesmo a questão da gestão, né? Seja uma gestão de um sucessor do fundador dentro da própria família ou uma gestão contratada, uma gestão profissional terceirizada que vai trazer, vai executar esse trabalho ali dentro da sociedade, mas que a família vai, os membros da família vão sentar em cadeiras do conselho, seja ele consultivo, fiscal, administrativo daquela sociedade, para sim, vamos dizer assim, ter a última palavra ali e tomar realmente a decisão. Inclusive até mesmo nesse sentido, existem profissionais que trabalham exatamente nesse sentido, né? São os serviços chamados de family office, que fala-se muito, né? Que são escritórios específicos nesse trabalho. Então, atendem a empresa de uma forma muito global nas suas demandas, mas quem realmente vai decidir são as pessoas que estão sentadas nas cadeiras ali de maior importância dentro da sociedade.
E para além da organização para manter o negócio funcionando, esse planejamento também consegue organizar essas questões no sentido de evitar conflitos familiares, porque, por exemplo, a depender da família ser uma família numerosa, por exemplo, ter muitos herdeiros, alguém vai precisar ocupar ali uma função mais estratégica e tomar conta de tudo isso. E aí sempre vai ficar aquele questionamento, mas quem vai ser o escolhido para isso? E por que a escolha, por exemplo, de um filho e não do outro filho, por exemplo? Também tem a questão de desligamentos. Se há familiares naquele quadro administrativo e até mesmo de funcionários, sempre vai ficar aquele gosto amargo numa eventual demissão, desligamento, porque eu não vou poder demitir determinada pessoa porque ele também faz parte da família. Então, além da questão de realmente organização, tem também essas questões emocionais e familiares que vão estar inerentes ao negócio.
Sim, e às vezes elas afloram muito no momento como, por exemplo, de falecimento desse, uhum, sócio majoritário, dessa pessoa que estava à frente, porque daí, além da perca, a gente tem toda a questão burocrática para resolver ali, e às vezes fica, e agora, o que a gente faz? Quando você adianta isso, muitas pessoas às vezes não gostam de falar, porque não gostam de falar, uhum, né, do fim. Mas é importante que se fale e pensando na continuidade da empresa, do negócio, que às vezes foi tão difícil, né, de chegar até aquele momento. Então, é preciso falar, sim. Quando a gente fala de planejamento sucessório patrimonial, a gente enfrenta uma resistência em relação a isso, porque tanto a questão de decisão, de gestão, não quer, às vezes, tirar da mão. Mas, na verdade, você não precisa necessariamente tirar da mão imediatamente, mas deixar definido, deixar um plano já executado, né? Para que nesse momento que aconteça, seja mais suave, seja mais tranquilo de se resolver.
E são nessas situações, né, que é importante haver esse equilíbrio, né, e pensar no negócio. Uhum. Né? Claro que ponderam-se as questões familiares, mas da porta para dentro pensa-se muito no negócio, na continuidade do negócio. Então, de fato, é possível que aconteça de ter um filho que está ocupando uma cadeira de gestão lá, está ocupando uma função de responsabilidade e talvez numa linha de capacitação técnica, esteja enfrentando dificuldades de dar sequência a um trabalho que vai fazer com que a empresa cresça, com que a empresa tome, né, os seus rumos aí de crescimento mais exponencial. Então, realmente, nesse ponto, precisa ser utilizado muito mais a razão dentro desse ambiente familiar, dentro da empresa, para que haja um possível afastamento e realmente a alocação de alguém que tenha a competência necessária para aquela função. E claro, pode ser que esse filho, esse herdeiro que esteja ocupando essa função e talvez não tenha essa competência técnica suficiente, ele consiga se encaixar em um outro setor e uma outra função também dentro da própria sociedade. Existem casos como esse. Então isso é muito até mesmo exclusivo de cada núcleo familiar. Né, que consegue se identificar ali características, perfis e a própria capacitação técnica para o desempenho de funções estratégicas no negócio.
E temos aí, agora em nível nacional, grandes exemplos de como isso funcionou muito bem, não é? Grandes empresas familiares, por exemplo, no ramo do varejo, grandes varejistas, grandes marcas varejistas que são, na verdade, originadas ali de grupos familiares, grandes conglomerados de mídia também, grandes grupos da comunicação que também tiveram ali uma figura central e que depois houve essa mudança para os herdeiros, para os familiares. Então hoje nós temos aí grandes casos que mostraram como isso funciona muito bem na prática.
Exatamente, né? Funciona. Uma vez planejado e bem planejado, resolvido está.
O próprio fundador, na verdade, já deixou isso tudo organizado antes de um eventual falecimento. Então, o próprio fundador daquela empresa, daquela marca, sabendo que em algum momento essa organização precisaria acontecer, ele próprio faz essa divisão sempre ali com a participação também dos herdeiros. Uma outra questão que eu quero trazer aqui, e eu acho que vocês podem contribuir muito com isso, é: hoje o empresário que está nos ouvindo, independente do porte da empresa dele, pequena, média ou grande, ele talvez não consiga fazer isso sozinho. Então ele vai naturalmente buscar um profissional, uma assessoria ou uma empresa que possa ajudá-lo e tirar as dúvidas dele no momento dessa organização. Nesse caso, certamente, vocês têm muita experiência com isso e são procurados também para dar esse suporte e dar essa contribuição numa organização sucessória, correto?
Sim, a gente faz uma ressalva muito importante nessa situação, porque o que nós vemos hoje no mercado? Às vezes um profissional do direito, um advogado, ou um profissional contábil ali, o contador de confiança da família, da empresa, enfim, acabam fazendo de modo isolado esse trabalho. E esse trabalho, ele tem reflexos tanto na questão tributária, fiscal, enfim, entre outras. Então, o que nós recomendamos, né? Que esse trabalho ele seja desenvolvido a algumas mãos, né? Então, uma equipe jurídica com uma equipe contábil, tributária, para ter a análise desse impacto nessa passada de bastão. Porque vai ficar resolvido de um lado, mas se você não ter esse olhar de uma maneira mais setorizada, vamos assim dizer, eu posso ter impactos negativos lá na frente. Então, a gente precisa ter bastante atenção. Hoje, existe um atrelamento muito grande das informações fiscais, tributárias, jurídicas, então precisa ser feito de uma maneira muito cautelosa. E essa multidisciplinariedade que a gente fala de ter vários profissionais dentro da equipe para fazer esse trabalho é muito importante para isso, para tentar mitigar o máximo possível de riscos numa futura situação aí problemática.
De fato, e quando nós olhamos para isso, quando somos procurados nesses tipos de serviços, né, de projetos que nós chamamos, né, faça um diagnóstico de uma forma global de toda a família, né? Da situação atual da família, qual é o propósito em relação ao próprio negócio em si, né? Para que daí sim nós possamos fazer um diagnóstico e uma análise considerando todos esses pontos que a doutora Mônica comentou aqui, o jurídico, o tributário, o contábil, porque famílias que talvez tenham os investimentos em si um pouco mais diversificados, então existem vários impactos no negócio. E claro que, ainda assim, né, considerando um pouco mais nessa linha de análise, existem casos de famílias que não querem mais o negócio também. E nessa linha de famílias que não querem mais o negócio, às vezes, já trabalhamos por muito tempo, formamos aqui um patrimônio com base nesse negócio, então agora nós queremos passar ele para frente, mas nós não vamos passar para os nossos herdeiros, para os nossos sucessores. Nós queremos, talvez, vender, né, para um grande grupo, enfim. Então, isso acontece muito também e isso nós conseguimos identificar, né, em situações de diagnóstico como essas.
E tudo isso que nós conversamos também serve de base até mesmo para a tomada de decisões dos sucessores e dos novos gestores, quando se fala na identidade e na cultura daquele negócio. Porque o sucessor, o novo gestor, ele vai se deparar com a situação em: será que eu mantenho toda a tradição do fundador? Mas se eu me apegar muito a essa tradição, eu posso estar evitando as inovações, não me permitir ao que é novo, mas ao mesmo tempo também tem aquele sucessor que vai fechar as portas, ele vai falar: não, olha, a tradição era com o sucessor, agora só coisa nova, coisas diferentes, vai mudar completamente a cultura e a identidade daquela empresa. Então ele vai ter que em algum momento tomar essa decisão, se ele mantém a tradição ou se abre à inovação.
Exatamente, e ele precisa estar aberto, né? Porque as coisas evoluem, o mundo evolui, a atividade como um todo evolui, novas regras todos os dias, né? O empresário está aí hoje, tributário muda muito rápido, questões jurídicas muito rápido, então tem que estar evoluindo. Então o empresário tem que estar aberto e com esse olhar no futuro, né? Às vezes o que deu certo ontem já não vai dar certo hoje, muito menos amanhã. Então a gente precisa entender. E uma das grandes traves nesse momento da sucessão é exatamente isso. Porque eu fiz assim, sempre fiz assim e deu certo. Agora você quer vir aqui e falar como é que tem que ser? Então a gente acaba vendo muito isso. Mas é importante planejar, né? Planejar e que isso seja feito numa questão gradativa também, até para essa pessoa não tenha tanto impacto, né? A empresa como um todo não tenha tanto impacto.
Isso.
E considerar também os valores, né? Os valores que foram base para construir o negócio até aquele ponto que ele chegou, né? Então, por exemplo, numa empresa familiar hoje, né? Quais foram os valores que serviram como base para que esse negócio fosse construído e chegou ao tamanho que está hoje? Esses valores vão servir para o futuro, com toda certeza, mas talvez com decisões que seguem estratégias e caminhos diferentes. E aí, dentro dessa linha, que precisa seguir o planejamento, né? Dessa transmissão desses valores para quem vem ali na frente para dar sequência ali ao negócio para a segunda, terceira e gerações que vêm à frente aí também.
Para concluirmos a nossa entrevista, gostariam de acrescentar alguma informação ou orientação que eu não tenha perguntado?
Eu gostaria, Marcelo, apenas de fazer essa atenção, né? Trazer a atenção do empresário, daquele que nos ouve, que nos assiste, para ter esse cuidado. Né? Quando a gente escolhe um profissional, quando a gente escolhe uma empresa que vai atuar para a gente nesse processo, que tenha bastante cautela, que se informe muitas vezes de outros projetos realizados, que tenha ciência exatamente do que será entregue, qual é o escopo daquele trabalho, para que no futuro tudo aquilo que ele acreditou que estava fazendo de maneira positiva para sua família, para sua empresa, não tenha um impacto ruim e também possa estar seguro. Né? Porque o que a gente vê muito hoje é essa, às vezes, falta de clareza para a pessoa que está fazendo esse contrato, que está fazendo esse movimento, e aí lá no futuro, poxa, eu pensei que ia ser diferente, vi que não deu certo, enfim, e às vezes precisa refazer esse processo todo. Então, eu deixaria aqui essa ressalva de ter cautela quando você for contratar uma equipe que vai te auxiliar nesse processo.
E junto com essa cautela que a doutora Mônica comenta, é romper realmente a barreira, às vezes, ali, né, do pensamento daquele conservadorismo extremo, né, de não abrir sobre o assunto, não falar sobre o assunto, de que, eu estou falando em sucessão, eu estou falando já do fim da minha vida aqui, e não é assim, né? Então, é romper essa barreira, quebrar esse tabu, como popularmente é dito, e procurar realmente uma equipe especializada que olhe para todos esses pontos, todas essas questões que são de suma importância, principalmente, né, numa fonte de renda familiar, numa empresa familiar.
Matheus, obrigado pela sua participação.
Obrigado.
Mônica, obrigado também pela sua participação aqui conosco.
Obrigada a você, Marcelo.